Hoje pela manhã, o pastor Edmilson, ele trouxe o tema da família, falando sobre a família, a importância dentro daquilo, na construção da palavra de Deus sobre a família. Qual é a visão de Deus sobre a base daquilo que de fato Deus criou a família, o porquê Deus criou a família. E hoje à noite o tema que eu gostaria de trazer é sobre a importância da família. Você considera a sua família importante? Para você, na sua caminhada, na trajetória que você tem com a sua família, a família é importante para você? Se você fosse definir, talvez, a importância da sua família em uma palavra, em uma frase, como você definiria? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. A sua família é importante para os seus vizinhos? Ou talvez a sua família é importante para a sociedade ao qual nós estamos inseridos? Eu creio, queridos, que existe um grande desafio de nós entendermos o propósito da família, a importância da família no mundo em que nós vivemos. Essa semana eu estava lendo um post na internet e falava sobre a importância da família. E um comentário de um adolescente me chamou a atenção, eu queria ler esse comentário. Esse adolescente falou assim: a família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida. Portanto, base para a formação de qualquer indivíduo. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social. Eu achei interessante esse comentário, porque além de mostrar a importância, é a oportunidade de formar indivíduos ou formar a família que faz diferença ou deixa marcas na sociedade que está inserida. Toda flecha que é lançada para atingir um alvo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e o propósito para o qual Deus tem para a nossa família, tem um propósito, tem um alvo. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus para a sua família? Para pensar dentro da história, da trajetória, daquilo que você já viveu até então com sua família, qual é o propósito? A importância da família, ela não é determinada apenas porque ela é em si, como uma instituição divina, onde proporciona alegria, amor, cuidado, segurança, mas por ser também um instrumento para transmitir à sociedade e revelar a grandiosidade de Deus. É através da nossa família Deus ser revelado. Deus se revelar através das ações, aquilo que nós fazemos ou vivemos como família. A palavra de Deus nos ensina muito sobre família. Hoje pela manhã o pastor Edmilson trouxe isso, diante de muitos textos da palavra de Deus, direcionando na construção dessa família, na criação de filhos, no cuidado do casamento. A palavra de Deus nos fala, onde o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Fala sobre a construção de duas pessoas, uma construção entre um homem e uma mulher que deixará pai e mãe, de filhos que honram seus pais. E diante desses princípios da palavra de Deus, diante dessa construção, é necessário ou deveria existir um reflexo diante da sociedade que nós vivemos. Se nós construímos um casamento abençoado, de que maneira que esse casamento abençoado reflete na sociedade que nós vivemos? Se nós criamos filhos diante da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, de que maneira que essa criação tem refletido na sociedade na qual nós vivemos? E diante desses princípios, eu queria trabalhar um texto e ler com vocês. Abra a sua Bíblia, se conecte aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 4 ao 7. Você que está em casa também, se conecte, abre a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Se nós formos olhar para o contexto desse texto, antes de tudo, o que se vê em Moisés, que é o transmissor dessa mensagem, é um comprometimento total de glorificar a Deus através da sua vida. De tudo aquilo que ele fazia, aquilo tudo que ele direcionava, a forma como ele liderava aquele povo, o desejo dele era esse. E o grande propósito de Moisés, dentro dessa caminhada, era que o povo obedecesse à instrução que estava sendo passada. E como obediência dessa instrução, eles seriam bem-sucedidos na terra que eles receberiam por herança. Esse era o reflexo, era o desejo. A resposta que nós precisamos para o tempo de hoje, a resposta que a sociedade precisa, a resposta que o mundo precisa, é a obediência à instrução da palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquilo, para o momento que nós estamos vivendo, é óbvio que nós esperamos que a vacina, e graças a Deus as coisas estão melhorando, estamos com uma nova perspectiva de vida, né? Ontem eu estava conversando com jovens e agora a gente consegue deduzir quem já tomou vacina, a idade mais ou menos, né? Nem todo mundo, porque às vezes você já tomou por alguma questão específica, mas graças a Deus pela vacina. Mas a resposta que o mundo precisa saber, que a sociedade precisa saber, de uma família que talvez está quebrada, que está com princípios quebrados, a resposta que eles precisam saber é Jesus, que é a única salvação, é a única transformação daquilo que de fato as famílias precisam, que a sociedade precisa. Deuteronômio capítulo 6, esse texto que nós lemos, até hoje é uma profissão de fé do povo judeu, aonde ele junto com seus filhos diariamente, né, o Shema Israel, onde eles declaram o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. E eles declaram isso, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eles deixam claro isso. E eu gostaria que nos próximos minutos, nesse nosso bate-papo, a gente conversássemos aqui, você pensasse dentro da sua realidade, da sua família, da sua experiência, na sua história. Você pensasse dentro dessa construção, no relacionamento familiar, de que maneira que nós estamos percebendo o propósito que Deus criou a família. Você que está em casa, de que maneira que você está percebendo isso junto com a sua família, o propósito pelo qual vocês vivem como família. O quanto de fato a família é importante e faz, e traz diferença. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer é a autoridade máxima. É o Senhor Deus como único Deus. O povo que conhece e reconhece a Deus, ele para tudo o que está fazendo para escutar a Deus. Tudo que aquele povo precisava fazer era parar, simplesmente escutar a única voz que dava o direcionamento. Aquela nação, ela tinha saído de um mundo de escravidão, e estava prestes a entrar numa terra onde existiam vários deuses. Reconhecer que Deus é o único Senhor, faz com que as nossas vidas estejam totalmente focadas nele. Reconhecer que Deus é o único Senhor faz com que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido, uma esposa melhor. Reconhecer o Senhor como o único Deus, apesar das circunstâncias de uma sociedade com os princípios e valores da família totalmente quebrados, eu continuo focado entendendo que Ele é o único Deus. Mostrar que sim, existe a possibilidade de ter fidelidade dentro do casamento, e viver até que a morte os separe, enquanto a sociedade fala assim, não, é impossível manter a integridade, fidelidade dentro do casamento. E quando nós lembramos da autoridade da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, e que Ele é o único Senhor, nós podemos nadar contra a maré da sociedade e falar assim, é possível ter fidelidade, é possível ter integridade. Isaías 45:5 nos lembra, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido. Existe algo que é pessoal, o seu relacionamento com Deus, é a sua busca. E essa busca tem um reflexo. Não queira imitar Jesus sem estar com Jesus. Não queira falar de Jesus sem estar com Jesus. Não queira fazer como Jesus sem estar com Ele, né? Nós precisamos nos relacionar. Quando nós pensamos em família, nós precisamos, de alguma maneira, mostrar autenticidade. E como reflexo dessa autenticidade vem a autoridade. Eu vivo o que eu falo. É muito mais do que eu falar, mas é o viver aquilo que eu falo. É vida. diante de uma situação onde já não tem mais esperança, talvez, onde já não tem mais saída, e o filho olha para o pai, olha para a mãe, e vê que a única saída que aquele pai, aquela mãe busca, é a presença de Deus. É os seus pais olharem para a sua vida, você como filho, e ver que a única resposta que você tem, você encontra em Deus. O salmista no Salmo 112, no versículo 1 e 2, ele declara, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. O reflexo de uma família, de um pai, de uma mãe que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, o reflexo é que os seus descendentes, seus filhos serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, pessoas íntegras. É esse o reflexo que você tem, que você quer para a sua família? É isso que você deseja para os seus filhos, para a sua vida? De que maneira que você tem deixado claro que o Senhor Deus é o único Deus na sua vida, aquele que direciona? Quando nós declaramos como família que Deus é o único Senhor, nós reafirmamos o quanto essa declaração nos fortalece, o quanto Ele nos fortalece. O versículo 5, o texto nos fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O segundo ensinamento é a lealdade máxima. Ame o Senhor de todo o seu coração. A instrução é para todos. Ouça, ó Israel. Mas no íntimo, no individual, no indivíduo, existe uma declaração também. Seu coração, sua alma, suas forças. Nós podemos lembrar o texto de João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Um Deus que se revela. Um Deus que revela a sua vontade, o seu desejo, o seu coração para cada um de nós. Amar o Senhor de todo o coração tem como reflexo a revelação de Deus. Esse é o reflexo quando amamos o Senhor. O reflexo da revelação dele. Amar a Deus é um conjunto de eu confiar. E não é uma condição, eu amo ele porque ele fez isso, eu amo ele. Não é uma condição, eu amo porque eu sei quem ele é e simplesmente por conta disso eu amo ele. Eu vivo por ele. Eu confio nele, eu descanso nele. A semana nós recebemos no nosso pequeno grupo uma família que está chegando na igreja. E participou a mãe, a filha, a Helena, de 7 anos. E no momento de compartilharmos os nossos pedidos de oração, a Helena fez um pedido que me chamou muita atenção. A mãe já havia falado sobre o primo dela, de 13 anos, que estava com câncer. E a Helena ali, a criança de 7 anos, ela, eu queria pedir pela vida do meu primo. Mas uma coisa me chamou a atenção, ela falou assim, para que Deus pudesse fazer a vontade dele. Me chamou a atenção isso. Porque como família, quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós estamos falando, Senhor, a sua vontade é a melhor, não a nossa. Embora nós tenhamos uma expectativa, embora nós tenhamos um desejo, embora nós queiramos a cura, que venhamos querer a cura, mas a sua vontade é a melhor. A sua vontade é boa. A sua vontade é perfeita. Nem sempre é fácil receber uma resposta ao qual nós não gostaríamos de receber. Mas quando nós estamos conectados com Deus e esse amor é conectado nele, nós devemos, ou deveríamos de fato, descansar, porque sabemos que ele tem o melhor. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você encontra prazer e alegria nas coisas de Deus. Amar a Deus de todo o coração é amar a vontade dele. Você tem amado a vontade dele? Você tem desejado a vontade dele, ou você tem desejado a sua vontade? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais? Mas talvez antes de qualquer pergunta que nós possamos fazer, a pergunta é, você tem amado o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças? Porque como reflexo dessa, a resposta dessa pergunta, você vai poder responder todas as outras. Quando nós declaramos como família que amamos o Senhor, nós reafirmamos o quanto a vontade de Deus é boa, o quanto a vontade de Deus é perfeita e agradável. Versículo 6, o texto continua falando: olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E o terceiro ensinamento é a referência máxima: guarde a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus no lugar mais precioso, no coração. No lugar que traz vida. Se não tem coração, não tem vida. Nós podemos lembrar do Salmo 119: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deus, ele quis instruir Israel e eles rejeitaram essa instrução. Eles simplesmente ignoraram essa instrução. Mas se eles tivessem escutado, se eles tivessem obedecido, eles teriam vencido os inimigos. Eles teriam tido segurança, talvez, que eles não tiveram. É importante nós pararmos para ouvirmos a voz do Senhor. Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Ou quais são as vozes que você tem escutado nesse tempo? Quais são as vozes que você escuta num tempo de dificuldade, de batalha, de desafio? A voz do Senhor nunca é de acusação. A voz do Senhor nunca traz dúvida. Mas é uma voz que vai nos mostrar uma nova rota, vai abrir os nossos olhos e trazer a realidade daquilo que Ele tem para mim e para você. Qual é o direcionamento que você precisa hoje para o seu relacionamento com a sua família? Como é que vocês têm caminhado dentro do propósito? Será que vocês estão em unidade, estão caminhando de uma forma onde vocês sabem aonde vocês querem chegar? São esses questionamentos, queridos, que nós precisamos parar para perceber diante de uma sociedade como nós vivemos, uma pressão. Na IBB nós temos o curso de noivos. E o curso de noivos, ele tem uma proposta muito clara, que é instruir os noivos, aqueles que tomaram a decisão de casar, de preparar. Nós não acreditamos num casamento perfeito, mas nós acreditamos num casamento que se aperfeiçoa a cada dia. E nesse se aperfeiçoar, o curso de noivos traz temas importantes para que esses casais possam ser instruídos no preparo desse casamento. Inclusive, nós vamos ter uma nova classe em agosto. Se você conhece algum noivo, indica ele para fazer, esses noivos para fazer, eles vão ser muito abençoados. Em uma das aulas, o pastor Silvado e a Ed, eles trazem o tema sobre a o casal e a espiritualidade, né? Dentro do relacionamento espiritual, relacionamento com Deus do casal, no preparo desse casamento e durante o casamento. E eles contam a experiência deles ali e falam sobre o texto da palavra de Deus ao qual eles trouxeram para a vida, para o relacionamento, para a família deles. E eles fizeram um quadro que eles deixam lá, né, grudado, pendurado, aquele quadro, onde eles podem lembrar, podem olhar para aquele texto em tempos bons, tempos difíceis, e olham para aquele texto e lembram. Diante dessa ilustração do pastor Roberto, da Ed, eu e a Ari, nós tomamos uma decisão lá em casa. Nós já tínhamos o nosso texto do casamento e nós falamos: puxa, vamos criar um memorial, né? Mas além disso também vamos criar alguns quadros que possam mostrar o porquê que como família nós vivemos. Eu pedi para o pessoal da comunicação colocar lá a foto, eu compartilhar com vocês, não sei se está no PowerPoint lá, se tiver coloca. Mas nós colocamos quatro quadrinhos na entrada da nossa casa, onde nos lembra do propósito da nossa família, onde nós desejamos ser uma família que diariamente busca viver os princípios da palavra de Deus, onde diante desses princípios nós possamos caminhar. E o que, que nós queremos? Queremos experimentar todos os dias a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com isso nós construímos amor, respeito, generosidade, honra, honestidade, doação, lealdade, amizade e perdão, para vivermos essa realidade dentro de casa e fora de casa. E aí o texto de Efésios 3, 20, 21, que é o texto do casamento meu da Ari, nós tomamos a decisão de falar: legal, nós queremos que o João, que o Davi, que o Pedro, eles recebam esse texto junto conosco, como família nós possamos lembrar que Ele é aquele capaz de fazer infinitamente mais em tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, quando nós instruímos os nossos filhos a guardar a palavra no coração, quando nós guardamos a palavra no coração, nós estamos guardando algo que é eterno, que é um direcionamento eterno. São princípios que precisam nortear a nossa família. Falar sobre amor, respeito, generosidade e honra tem tudo a ver com aquilo que Deus quer para nós como família, como pessoas, como indivíduos. Talvez o exercício que você vai fazer em casa ao chegar, ou você que está conectado conosco depois que acabar, você vai reunir a família e vai discutir qual é o texto da palavra de Deus que direciona vocês. Talvez vocês já tenham esse texto, mas vocês vão relembrar e vão falar, a partir de hoje nós vamos talvez fazer um quadro, ou você vai criar alguma estratégia para que vocês como família lembrem e guardem não apenas no coração, mas na vivência da rotina da vida de vocês. Quando nós declaramos como família que guardamos a palavra do Senhor, e a palavra, essa palavra é o nosso norte, nós reafirmamos o quanto somos transformados para melhor. O quanto de fato essa palavra nos diariamente nos transforma. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas e quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O quarto e último ensinamento é a persistência máxima. É um ensinamento. Compartilhe a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. O cuidado espiritual da família requer que eu assuma responsabilidade. É muito mais do que eu chegar para a igreja e falar, olha, está aqui, meu filho está aqui. Chegar para o ministro Fidelis e falar, meu filho está aqui. Chegar aqui nos adolescentes, olha, está aqui a responsabilidade. A igreja, ela vai estar de braços abertos, sempre, mas depois de você como pai, você como mãe, você como responsável. A igreja tem um papel importantíssimo, mas a família, ela tem um papel fundamental para o crescimento. É muito mais do que essa semana eu ter ligado a TV para que as crianças pudessem assistir em casa a Semana Kids. Mas é depois da Semana Kids, depois daquele momento, eu ter um tempo com aquelas crianças, com os meus filhos, e conversar com eles sobre aquilo que eles acabaram de ver. A igreja, ela tem diversas formas de aconselhamento, e diante da tua necessidade, diante daquilo que como família vocês precisam, sem sombra de dúvida, a missão da nossa igreja, a visão da nossa igreja é cuidar do ser humano integral, de forma integral, aonde nós possamos cuidar de todos os aspectos. Nós temos aconselhamento financeiro, qualquer coisa que você precise, mas no final das contas, como família, a responsabilidade é nossa, queridos, é nossa. O texto fala sobre ensinar com persistência. Isso porque ensinar não é algo fácil. E além de não ser fácil, não é algo rápido. Requer tempo, disposição, esforço, paciência. Tem alguém que precisa de paciência aí? Requer. Mas o resultado compensa. É muito mais do que ser algo gerado como regra, mas é ter um hábito. Se nós não formos intencionais, queridos, se nós não pagarmos o preço de sermos intencionais, a tecnologia vai ser intencional, a rede social vai ser intencional, a TV vai ser intencional, a sociedade corrompida, dentro dos princípios corrompidos, vai ser intencional. Nós precisamos, não podemos perder tempo. Salmo 145, 4 e 5, o salmista fala, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. O ensinamento tem a ver em uma geração falar para outra, deixar legado. Qual é o legado que você tem deixado? Ou qual foi o legado que você deixou, ou que você deseja deixar? Como rotina lá em casa, eu e a Ari, nós estabelecemos que a devocional com as crianças é no café da manhã. É difícil colocar os três crianças na mesa para poder comer com a gente ali, e depois ler a Bíblia, contar a história, orar juntos, mas acontece, né? Daquele jeito, mas acontece. E uma das coisas que a Ari sempre faz, quando a gente finaliza esse momento, a última declaração, nós falamos, nós falamos sobre três declarações lá em casa. Nós falamos que, nós declaramos que amamos a Jesus, nós declaramos que amamos a palavra de Deus, e nós declaramos que amamos a igreja de Jesus. O que, que nós queremos com isso? Que no ambiente de casa, que lá em casa, quando o João, o Davi e o Pedro, dentro do entendimento deles, eles percebam que no ambiente familiar nós queremos nos relacionar com Jesus e que nós amamos a Jesus. Que a palavra de Deus, de fato, nós queremos nos relacionar com essa palavra. E nós amamos a palavra de Deus. E a igreja, nós amamos nos relacionar com a igreja, o corpo de Cristo. E com isso eles possam aprender a servir, eles possam aprender a ser bênçãos e ser abençoados. Já parou para pensar se nós tivermos uma sociedade com famílias que amam a Jesus? Já parou para pensar na transformação que a nossa sociedade pode ter se nós tivermos famílias que amam a palavra de Deus? Já parou para pensar se nós tivermos na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, famílias que amam a igreja de Jesus? Quantos servos, quantas pessoas apaixonadas, usando os seus dons, as suas habilidades, servindo a igreja local e abençoando o povo de Deus. Ah, queridos, o quanto de fato a família é importante para mim e para você. O quanto de fato nós olhamos para a nossa família e percebemos que a nossa família é importante. Uma das marcas que mais tem me impressionado nesse tempo, principalmente em março do ano passado, quando tudo começou, nesse tempo de isolamento, uma das marcas que mais tem me impressionado é o quanto tempo nós temos tido em família. O quanto tempo, de fato, talvez como nunca antes, os casais tiveram, os pais e os seus filhos tiveram, estamos tendo. Mais do ano passado, esse ano, agora as coisas mais voltando ao normal. Mas a pergunta é, como nós estamos aproveitando esse tempo em família? De que maneira que nós estamos administrando esse tempo? Que maneira que nós estamos estabelecendo rotinas que geram crescimento em família. C.S. Lewis, ele faz uma afirmação, onde eu creio que cabe muito bem para aquilo que nós estamos conversando, principalmente para quem é pai e para aqueles que ainda vão ser pais. Filhos não são uma distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Aquilo que nós precisamos entender é de que forma nós estamos caminhando como família. Quais são os desafios que nós estamos enfrentando como família? Lembrando da importância. E quem sabe, assim como o povo judeu faz, onde diariamente eles fazem essa declaração, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. De que maneira talvez você tenha deixado claro isso na sua vida e na sua família? De que existe uma autoridade máxima, que Deus é o único Deus da vida e da família de vocês. Que existe uma lealdade aonde vocês amam o Senhor de todo o coração e esse amor faz com que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável para vocês. Declarando que de fato a palavra é a referência máxima, nada mais do que a palavra, a referência, o direcionamento, o norte, aquilo que faz vocês viverem como família, diante dos princípios que só Deus tem, uma família saudável, e por fim vivendo tudo isso, para transformarmos não só a nossa casa, mas a sociedade ao qual nós estamos vivendo, o mundo em que nós estamos vivendo, o tempo ao qual nós estamos vivendo. Quantas famílias você conhece que estão destruídas, casamentos acabados, filhos sem querer se relacionar com os pais, pais sem querer se relacionar com os filhos? Talvez você, a sua família esteja assim, talvez você em casa se encontre dessa maneira. Mas quando nós olhamos para o propósito pelo qual Deus criou a cada um de nós, e na unidade da construção de uma família, quando um homem e uma mulher lá nos seus votos declaram, o amor que tem um pelo outro, e o compromisso que vão fazer até que a morte os separe. E essa união, o início dessa união, uma construção de uma família. E talvez você veio de um casamento, talvez, totalmente difícil. Essa noite é um tempo que você, como marido, como esposa, você como filho, você como pai, como mãe, avaliar primeiro o seu coração. E depois, um conjunto, numa unidade, pensando como família, o reflexo de tudo isso. Você tem autoridade máxima na sua vida? Deus é o único Senhor? Você é leal? Você tem amado o Senhor de todo o seu coração? Você tem uma referência guardando os princípios da palavra de Deus? Não sei qual que é o desafio diante daquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas algo que eu quero deixar como crescimento para as nossas vidas, já que hoje nós estamos falando sobre família. E se você não participou dos cultos pela manhã, e não assistiu, não participou ali, entra depois no YouTube, participa, escuta a palavra que o pastor Demilson ministrou, trazendo a visão de Deus daquilo que nós chamamos como família. E nessa noite, pensando na importância, meu desafio para você é que você perceba e responda o quanto a sua família é importante. O quanto a sua família é importante. Fica de pé no seu lugar. A bênção do Senhor é estabelecida sobre as nossas vidas. A partir do momento quando nós abrimos o nosso coração e falamos: Senhor, nós entregamos as nossas vidas aqui. Nós entregamos a nossa família. A bênção do Senhor é estabelecida em geração a geração. Ah, queridos, essa noite o Senhor está nos desafiando a sairmos de uma zona de conforto. Entendemos que nós vivemos uma sociedade com princípios, com valores totalmente distorcidos, quebrados, fadado ao fracasso. Mas Deus nos chama, diante da palavra dEle, para sermos famílias importantes, que deixam marcas de transformação por onde passa. Mas quem sabe essa noite você precisa ser restaurado, a sua família precisa ser restaurada. Se coloque diante da presença do Senhor. Nós vamos cantar a primeira parte dessa canção. E comece a colocar o seu coração, a sua oração, o seu desafio como pessoa, como indivíduo e como família também. Mas comece a escutar, porque essa noite a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E Ele deseja que saiamos aqui, que você na sua casa saia com um desafio, finalize essa noite com um desafio de falar: a minha família é importante demais. Porque o amor de Deus nos trouxe até aqui com um propósito. Deixa Deus falar ao seu coração, queridos, e adore ao Senhor nesse momento. Adore ao Senhor.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.
Família aí, junta mais, queridos. A unidade da família é algo precioso demais. Nós podemos transformar uma sociedade, um casamento saudável, com uma família saudável, E essa noite Deus quer restaurar aquilo que está quebrado. Ele quer transformar aquilo que talvez precisa ser transformado na vida e no relacionamento de vocês. Mas o meu desafio essa noite para vocês, para nós, é que nós tenhamos no nosso coração o quanto Deus deseja usar a família cristã. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que são leais ao Senhor, aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que vivem para o Senhor, a transformar famílias lá no seu trabalho, a seu vizinho, sua vizinhança, talvez familiares, mas Deus nos chama, queridos, para a gente viver e escutar as instruções dEle. E nessa noite a bênção dEle é estabelecida sobre as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela tua fidelidade, Pai. Te louvamos pelo teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos porque quando o Senhor criou a família, o propósito, o Senhor deu a cada um de nós, para honrar e glorificar o Senhor, na construção de um casamento saudável, um casamento onde exista crescimento entre o relacionamento, da criação dos filhos. Ah, Deus, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe quais são os desafios, mas nessa noite, Deus, que nós possamos entender o quanto a família é importante para a sociedade em que vivemos, e o quanto nós podemos trazer de transformação, de mudança, e vai reconstruir tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que está quebrado, Deus. Nadar contra a maré de uma sociedade que está corrompida e mostrar que sim, na presença do Senhor, com os princípios do Senhor, guardando a sua palavra no coração e vivendo essa palavra, nós podemos transformar, Pai. Por isso, Deus, recebe essas famílias, Deus. Recebe os filhos, os pais. Recebe os casais aqui essa noite, Pai, que estão conectados conosco. Ah, Deus, que sejamos famílias, que entendamos e lembremos, Pai, de fato, a importância da nossa família no local onde nós estamos inseridos. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma dessas famílias, Deus. Eu oro entregando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus.